Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Seja bem-vindo, séries Rapadura de todo o Brasil. Está começando a edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o Halloween na cultura pop. Porque hoje é Halloween, rapaz.
Não, peraí. Juras? Calma.
Que isso,
rapaz? Eu vou ter que ultrapassar a minha autoridade nesse programa e interromper a abertura pela primeira vez na história, porque hoje não é Halloween. Hoje é dia 29 de outubro. Vamos respeitar as datas, Jura de Filho.
Mas, Catinho, já é Halloween no Rapadura Cast, cara.
Tudo bem, Rapadura Cast pode ser... É, tá, vai, justo. Até porque a pessoa pode estar escutando isso aqui todo dia, inclusive no dia 31 de outubro, que é de fato o Halloween. Hoje pode ser o Halloween, mas é Halloween é dia 31.
Que aí em 2022 vai continuar sendo Halloween, até em 2025, né? 31 de outubro de 2025 vai continuar sendo Halloween, né?
Exatamente, sabe, né? Exatamente.
Eu posso continuar aqui? Muito obrigado, né?
Vá, faça sua parte.
Estamos aqui com o Thiago Siqueira. Jurandir, a bruxa está solta? Catiuxa Barcelos.
Eu amo a palavra Halloween, porque ela é muito nova e, ao mesmo tempo, um clássico instantâneo.
Rogério Botanare.
Jurandir, travessuras ou gostosuras? Não responda.
Não responda, é ótimo.
Foi só uma provocação, não é pra você
hashtag
responder.
Hashtag Rojuras.
Olha só, vamos falar sobre filmes, séries, sobre este fenômeno que é o Halloween, fenômeno mundial. Estamos comemorando, sim, em todos os países e aqui no Brasil. Temos o Rapadura Halloween. Todo ano a gente vai fazer essa celebração, essa comemoração, e vamos comentar sobre filmes de terror. Filmes, né? Filmes de coisa, né? Dos bichos tocam as facas, né? Os coisas lá, né?
As possessões que possuem os seres, né?
Tentando explicar, né, só os coisas, os bichos, os negócios.
Eu acho que é encaixada.
Filme de terror.
Os coisas, bichos, negócios, é assim que a gente chama tudo que a gente tem.
Exatamente.
Tá correto.
Os coisas, né? Aquele coisa ali, aquele bicho, né?
E o mais importante, Juras, que você não falou aí, todo esse episódio gigante é um oferecimento da nossa queridíssima que tá voltando com tudo aqui pro Rapadura em grande estilo. Ela, que apostou naquela loucura que foi a live do Oscar de 2020, a nossa última grande alegria, a imbatível Fanta!
E voltando aqui com um grande estilo, né, rapaz? Porque ela tá apoiando o nosso conteúdo de Halloween, é o Rapadura Halloween, né?
Exatamente, a gente já fez duas lives na Twitch nas últimas duas segundas-feiras e hoje, ouvintes, se preparem. Porque além desse podcast temático aqui, hoje, às 21 horas, vai rolar a nossa live especial de Halloween com muitas surpresas, com fantasias, com... Nossa, assim, tudo. Eu preparei uma surpresa, né? Acho que o Juras, mais que qualquer outra pessoa, preparou uma surpresa também.
Todos nós preparamos surpresas. Obviamente, se você está escutando isso aqui depois, já aconteceu. Mas se você estiver no dia, na data... No nosso canal, na Twitch, né? Pesquisa lá Cinema com Rapadura ou twitch.tv/cinemacomrapadura. Não tem desculpa. Às 21 horas a gente quer encontrar você. Porque nós quatro estaremos fantasiados para o Rapadura Win.
Exatamente. O importante é dizer que tanto nas lives quanto aqui no RapaduraCast, a Fanta vai estar aqui do ladinho. E é claro que não podem faltar os snacks também. Afinal, Juras, Fanta e snacks, combinação perfeita.
Mas, Paty, eu já tô com isso aqui, vou nem mentir.
Cara, de boca cheia. Tá, então eu que não tô de boca cheia aqui, vou avisar que no dia 31 de outubro, às 00:01, meia-noite e um minuto, o pessoal da Fanta vai promover a Fanta Horror Fest lá no canal do Cid Cidoso na Twitch, junto com a maravilhosa Mari Moon, e eles vão celebrar o Halloween de um jeito delicioso, com muita Fanta, muitos lanches, curtas de terror, conteúdos monstruosamente divertidos. Na minha opinião, vai ser imperdível.
Excelente! É isso, vamos falar sobre Halloween da cultura pop agora aqui no Rapadura Cast.
Olá, eu sou a Daiane de Itajaí, Santa Catarina, e sejam todos muito bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
And the Oscar goes to
Rapadura Cast.
Está vivo!
Harry, em nome de Deus!
Na cultura pop. E aí, jovens, vocês
gostam
dessa festona? Virou um, né, um negócio. Cara, o brasileiro tá amando o Halloween. Não sei vocês, né?
Nossa, cara, eu amo Halloween. Eu amo Halloween, de verdade. Assim, eu fico muito empolgada. Eu sou uma pessoa de eventos de anime, tá? Então, a possibilidade...
A Kati Otaku.
Exatamente. Então, a possibilidade
e de... E não toma banho.
Me vestir de... Calma. E a possibilidade de me vestir de alguma coisa muito me anima. Muito me anima. Às vezes é cosplay. É, mas às vezes é uma fantasia de Halloween, cara. E é o suficiente. Eu tô muito feliz com isso. Fora que é assustador, que é pra ser mais, sabe, divertido. E todas as comidas tradicionais de Halloween levam a abóbora, também conhecida no Ceará como jirimum.
Jirimum. No feijão.
E eu amo jirimum. Tudo que tem... Jirimum no meio, assim, eu amo. Então, tô muito feliz. Nasci pro Halloween, infelizmente, não tem Halloween aqui normalmente.
Mas agora está sendo importado, né? É uma comemoração que agora está sendo importada.
Como tudo que a gente gosta, é importado.
Pois é. Não, até porque, Juras, honestamente, a gente está saindo agora de um período muito conturbado. Tem muita gente que quer fazer festa agora e tal.
Inclusive, você do eixo Rio-São Paulo aí, que adora o São João, vocês importaram da gente.
Uhum. Exato. Não, e o Natal, que aquele Papai Noel, é, com aquela roupa quente, e, cara, a gente tá no meio do verão, os Papais Noéis de shopping, tudo morrendo de calor na rua. E, cara, ele vai dizer que isso não é importado também? Eu acho que as pessoas tinham um certo preconceito com Halloween até muito pouco tempo atrás, mas eu acredito que esse ano, pelo menos pela movimentação que eu vi aí, porque a gente teve que... procurar algumas coisas aí pra uma certa live, a galera tá correndo atrás, cara. Eu acho que, tipo, eles vão aproveitar a primeira festa que tiver, tá ligado?
Rogério, as pessoas estão desesperadas pra ir pra uma festinha, né?
Exatamente.
Tomou fertinha, as fertinha. Duas doses, aquela coisa toda, e aí tá tudo, né, se coçando pra... Mano, vamos juntar quatro pessoas aqui, a gente se fantasia, não sei o quê, a gente toma um goró. É isso que o pessoal quer. O pessoal brasileiro adora uma festa goró. Também, né?
Brasileiro quer uma desculpa. Até porque tem um feriadozinho aí no meio, vai ser feriado prolongado e tal, então... Rapaz,
virou
um
carnaval.
Virou um carnaval.
Virou um carnaval e é isso, porque quando a gente tava se preparando aqui, né, a nossa fantasia do Rapadura Win, o segundo Rapadura Win, né, porque o primeiro foi em 2019. E aí 2020 a gente não fez, né, por motivos óbvios, e aí a gente tá fazendo aqui nosso segundo Rapadura Win, e fomos nas lojas, eu sequer fomos na mesma loja, inclusive,
uhum.
E cara, a movimentação estava sinistra, ou seja, Halloween é trend, Halloween é sucesso.
E eu fui no final do expediente, cara, então, mesmo no final do expediente, a loja tava lotada.
Sequer já vendo as máscaras no chão, pisada.
Exatamente. Não, isso tanto é, que eu ia usar máscara, certo? Eu ia usar uma máscara, só que depois que eu vi o jeito que as máscaras estão sendo tratadas, eu acho melhor fazer um negócio mais prático, sabe?
Não, e sem contar que as coisas estão triplo do preço, então quer dizer que realmente deu certo, né?
Exatamente,
deu certo então, porque quando tá o triplo do preço é porque as pessoas estão procurando, né?
E aí o Halloween passou a fazer parte da nossa rotina de festas há pouco tempo, mas na cultura pop ela já existe há muito tempo e a gente consome também há muito tempo, né? Estamos ambientados nesse rolê de outubro, a gente coincidentemente entendeu que, cara, por que saem tantos filmes de terror em outubro, hein? Curioso isso, né? Virou a data, um meizinho do filme de terror. Aí depois de muito tempo a gente entende. Ah, é porque é o Halloween nos Estados Unidos.
É porque, como a gente não tinha... Aliás, a gente sempre viu esse costume nos filmes, né? A gente vai falar Sim. de alguns aqui. A gente viu muito isso em filmes e séries. Né? E episódios especiais também que saem, né? De algumas séries Sim. muito famosas. E a gente olhava e falava, ah, nossa, que festa estranha e tal. Mas sempre com aquela invejinha, né? Aquela vontade de ter esse negócio aqui também. E aí, quem trouxe isso pro Brasil foram as escolas de inglês. Não vamos esquecer das escolas de inglês. Porque, né? No mês de outubro, quando você passava na frente das escolas de inglês, elas tinham ali a bruxa, tinham ali a abóbora, tinham a teia de aranha e tal. Sim. E eles foram trazendo aos pouquinhos.
Um abraço pro meus professores antigos do DEC. Lembra, Cacho, o DEC do teu tempo? Não, né?
DEC? Não.
Mas não, o FISC é.
O FISC é. FISC.
Inglês e espanhol é FISC.
IASGE.
IASGE também.
Mas é uma coisa que só colou porque a gente já tinha a vontade muito grande de conseguir comemorar Halloween por causa dessas produções que a gente consumia. Então, na hora que a gente, sabe, via o pessoal se fantasiando de bruxo, que fosse, de múmia, a gente tinha vontade de fazer aquilo ali também. Porque, cara... cara, é uma coisa divertida. Você ter todo esse ritual, que você se fantasia de alguma outra coisa, que você pode usar a sua criatividade, sim, ou que você pode, na verdade, qualquer desculpa pra você se encontrar com seus amigos e fazer festa, é muito massa, sabe? Então, quando tem uma coisa temática, é legal, porque acho que todo mundo entra muito no jogo.
E sem contar, Júlia, que a gente se fantasiava, é a única festa que a gente se fantasia aqui no Brasil, que a gente se fantasiava, na verdade, aqui no Brasil, era o carnaval.
Carnaval.
Só que o carnaval tem um problema, que é o calor.
Evento de anime, já falei.
Não, evento de anime também, exatamente, mas aí...
Mas também tem o calor, então não adianta.
Mas aí é mais específico, né, porque aí já tem aquela coisa mais profissional e tal, e normalmente você não vai fantasiado
com
aquela
fantasia. Rogério, nunca ouviu falar do conceito do cospobre.
Então, mas o cos, tem gente que tem vergonha de fazer cospobre.
Eu e a Mari, no carnaval, a gente se investe, a gente faz um investimento de todo dia, é uma fantasia diferente, e aí, assim, é muito arrumadinho, né, muito bem feitinho, não sei o quê. Quando chega na terça-feira à noite pra quarta-feira de cinza, é real o Halloween, porque a gente tá acabado, né? E aí vira uma fantasia de terror.
É sobre isso?
E que não, tem que ser uma fantasia mais leve, cara.
É sobre isso, Kat?
É aquela coisa, a fantasia começa carnaval e termina quarta-feira de cinzas, né?
É exatamente. Sobre isso e tá tudo bem?
Tá tudo ótimo. Cara, o último carnaval, é sério, assim, eu fui acompanhar, porque eu não... Carnaval não é tanto a minha vibe. É, e aí o Juras, ele foi mandando assim, Kat, essa aqui vai ser a nossa primeira fantasia. Aí eu fiquei assim, primeira? Não, tá, beleza, né?
É.
Vamos lá. Quando eu vi, cara, ele tava, tipo assim, me mandando quatro fantasias diferentes, as quatro estavam super caprichadas, as quatro conversavam entre si, a fantasia dele e da Mari, eu fiquei, rapaz, galera, o homem disparou, viu? O homem
não
disparou
poupamos
demais.
Despesas.
Não pouparam despesas, cara, Jurassic Park das festas e carnaval do último ano, hein?
É muito legal porque o conceito do Halloween e Dia das Bruxas, as fantasias normalmente são de coisas de terror, né? Relacionadas ao universo de terror, é sinistro. Afinal, a origem do Halloween é sobre isso, é o Dia das Bruxas, né?
Não, e até mesmo se a gente for pra questão do trick or treat, certo? Então você tem as crianças vestidas de alguma coisa assustadora e tal, como se fossem pequenos demôniozinhos, sabe? Dizendo, olha, você me dá uma gostosura, ou então eu faço uma travessura com você. Não, tipo, mas jogar ovo na casa, jogar
papel higiênico, né? Joga um papel higiênico.
O Juras, cara, aí pra celular, não sei, gente, mas não pode.
Não pode.
Não consegue se
cuidar. O Juras, ele tem uma habilidade de levar tudo pro buraco da maldade que é impressionante.
É, com o tempo, mesmo nos Estados Unidos, eles foram afrouxando essa regra, entre aspas. Sim. Porque hoje em dia... Porque as pessoas se fantasiam de super-heróis.
De tudo.
É de todas as coisas. No próprio Stranger Things...
Sim.
Eles estão fantasiados de caça-fantasmas. No ET, a menininha tá fantasiada de cowboy, de cowgirl, na verdade. Então, eles deram uma afrouxada, assim. Mas aqui no Brasil, como isso tá chegando agora, então a galera quer se vestir de terror. São as fantasias que mais saem, né? Assim, nas lojas de fantasia que eu fui, era a maioria da galera, meu, vestida de vampiro, vestida de lobisomem.
O Friends, a Phoebe, ela tá de Supergirl. A Mônica de Mulher Gato. O Ross tá de Sputnik.
Sputnik.
Então, é tipo assim, é uma batata, né? É meu potato, né?
Sputnik.
É, pode. É a piada nerd, né? A fantasia nerd, né? No How I Met Your Mother, o Barney, ele se fantasia de...
Do Maverick.
O Goose.
O Goose.
Do Iceman.
Ah, é do Iceman, exatamente.
É do Iceman, porque ele tá lá com toda a pose. Ele é o Iceman, cara. O Barney nunca, jamais, em tempo algum, cogitaria em ser o Goose.
Ele é o vilão, né, o Iceman. Mas você que meio que a gente assiste Top Gun, vê que o Iceman não é vilão, né? Ou seja, o Barney tá sempre certo nos objetivos de cultura pop.
Exatamente.
Né?
E ele faz grandes transformações na maneira como a gente enxerga as produções, viu?
Exato.
Barney é o verdadeiro responsável por termos Cobra Kai hoje em dia.
Exato. Não existiria Cobra Kai sem Barney Stinson, é uma verdade.
Exatamente. Ele falou no How I Met Your Mother, inclusive, essa história é real, né? A criação de Cobra Kai veio a partir do episódio de How I Met Your Mother, que foi falado lá e a galera... Rapaz, não é mesmo? Não dá pra...
O mínimo que eu espero das próximas temporadas de Cobra
ele aparecer.
Kai... É uma participação do... Não do Neil Patrick Harris, do Barney.
Um crossover interessante, né? Mas o Halloween, ele virou esse fenômeno também em outras partes do mundo, o que é muito legal, né? Porque virou uma festa universal e que fica mais fácil, inclusive, de ter mais produções e mais investimento de sair dos Estados Unidos, né? E a gente ter coisas nossas mesmo. Então, virou real uma festa bem legal. Mas se a gente for conversar sobre filmes de Halloween... O que é um filme de Halloween? Não necessariamente o filme da franquia Halloween, tá? Não é aquele, né?
Do Mike Myers e tudo mais.
Tem vários. Você pode escolher, inclusive, qual ordem cronológica quer seguir, pra qual continuidade, etc. Mas eu acho que Halloween, o do John Carpenter, ele é um bom exemplo de... Porque, primeiro, é um slasher movie. Se passa, de fato, na noite do Halloween. Se passa com pessoas fantasiando. Você tem o próprio Michael Myers podendo andar por aí de boas, porque ele tá mascarado. A máscara do Michael Myers, na verdade, era uma máscara de do Capitão Kirk, do William Shatner, que a pessoa pegou e tingiu.
O Sika está dizendo, né, que tipo, ele pode andar de noite com a fantasia, né, com a máscara, principalmente. Uhum. Mas ele anda de dia também. Uhum. Ele dirige. Eu não lembrava isso. Eu fui assistir o primeiro Halloween há pouco tempo. Fui reassistir. Eu não lembrava. Cara, ele dirige, ele persegue as pessoas no começo do filme dirigindo atrás delas. E aí depois, à noite, que ele resolve, tipo, já que tá todo mundo fantasiado, eu vou sair na rua aí e ninguém vai me pegar, entendeu?
Halloween, além de ter essa... Tem um nome perfeito, né? Porque é o nome da festa, é o nome da franquia de filmes, inclusive retornou recentemente, né, com Halloween Kills, mostrando que tá cada vez mais relevante, fez um baita sucesso, ou seja, vai continuar por aí, essa franquia vai continuar lançando...
Era bom continuar... Talvez não fosse, mas tá continuando.
Né, Siqueira? Estão fazendo e tá fazendo sucesso. E eles não vão parar. Mike Myers é mais imortal, né? Sempre retorna.
E a Jamie Lee Curtis também.
A Jamie Lee Curtis também tá lá.
É outra também.
Poxa,
que é imortal.
Cara, a Jamie Lee Curtis, todo dia que passa, eu gosto mais dessa mulher. Impressionante. Impressionante.
Eu lembro até que quando falou assim, ele pode andar na rua com a máscara e tudo... O que acabou ficando clássico também foi com a franquia Pânico, né? Porque assim, no primeiro, o vilão era pra você temer, né? Ele usando aquela máscara do Ghostface. A partir do segundo, ele vira objeto de pessoas querendo usar. Porque ficou tão famoso o assassino Ghostface que a galera começou a vender as máscaras. Então tem festa de Halloween, tem festa que o pessoal tá usando a máscara do Ghostface. E aí o vilão pode usar a máscara de boas aí, né?
Do you like scary movies?
Inclusive no segundo filme tem uma festa que acontece numa casa, né? Que tá cheio de adolescentes, obviamente. Sim. E o cara tá lá dentro e, cara, tem um monte de gente fantasiada de Ghostface.
Nossa, eu acho muito... Isso é genial. Isso é genial, porque isso aconteceria tanto na vida real. Tanto. Nossa, e vocês sabem que assim, no Halloween tem um monte de gente que vai fantasiado de assassino conhecido, né? Tem a galera pega um pouco pesado às vezes.
É, e aí eu acho meio bizarro, né? Então,
é isso, não, mas foi uma coisa que funcionou pro roteiro do filme, porque é o disfarce perfeito pra ele quando todo mundo tá fingindo ser ele, justamente porque ele tem uma roupa que é muito fácil de fazer, né?
Tem umas fantasias que o pessoal, aos poucos, eles começaram a criar regras, né, de fantasias pro Halloween, né? Porque tinha uma galera que se vestia de usar uma Bin Laden, sabe, assim.
Quando eu fui na loja de festas, tinha lá ainda máscaras do Bin Laden, cara.
É, mas aqui, né, a gente tá falando de um país que usava máscara pro carnaval do Fábio Assunção. Porque o Fábio Assunção, ele sofre de dependência química, né? Então, a galera pra querer se passar, né, dizer assim, né, eu quero ficar que nem o Fábio Assunção e tudo. E não, né, cara? Não,
ridículo, é completamente inaceitável.
De zero bom gosto isso aí, né?
Nossa, e passou da época, né? A gente já discutiu 1 milhão de vezes que pra você se fantasiar, você não precisa ofender ninguém, se apropriar da cultura de ninguém. Você não precisa, sabe, essa coisa de que acontecia, sei lá, nos anos 90, de vou me fantasiar. Fantasia, 2 pontos, chinesa. Não rola, cara.
Pois é, mas aí eu vejo, Kátia, que as pessoas foram meio que se acostumando, né? Entendendo que existem limites para determinadas coisas. E eu acho legal as pessoas também começarem a entender isso, né? Que não tem certas fantasias que não são tão legais. E obviamente que quando estamos falando de personagens de ficção, se torna um pouco mais liberado, né? Tipo assim, quando as pessoas querem se vestir de Coringa, por exemplo, Joker. Ah, mas o Joker é um personagem mal e não sei o quê, pipipi, papapá. Cara, mas é um personagem de ficção, né?
É, personagem de ficção, cultura pop, assim, acho que isso aí é
Não quer dizer que você se veste de Jason, você quer ser o Jason, você quer matar pessoas na rua, entendeu? Não é sobre isso, a fantasia é uma representação, entendeu? Visual, né, no caso.
E... é o que nós esperamos.
É, mas se eu me vestisse de Bella Swan, isso significaria sim dizer que eu queria ser a Bella Swan, só deixa eu ver.
É que é meio difícil fantasiar de Bella, né?
Eu acho que depende da fantasia mesmo, né? Porque se você tiver fantasia de vampiro, você vai querer...
Eu lembro de um episódio de Buffy, pra tentar dar uma distraída, né, no pessoal e tal, tem um cara que faz um feitiço pra que as pessoas no Halloween elas se transformassem naquilo que elas estão vestidas. E tipo, a Buffy tá vestida de princesa, ela vira uma princesa indefesa. É, o Xander tá vestido de soldado e ele que é o nerdão da galera, ele vira o basicamente o Rambo, sabe? Isso ficou tão marcado na minha cabeça, sabe? Essa ideia de você poder, você acabar se transformando no que você tá vestido.
Uhum.
É, imagino, por exemplo, o Jura de vestido de, sei lá, de Edward. Ele virando lá, virando o Edward, chegando lá na casa da Marília.
Mas a gente viu lá, eles fizeram o vídeo lá que ficam girando e
essa
tudo
essa parada
mais,
é muito pô. Possível, inclusive, esse cara.
Porque tu arrombar a janela da pop da Mari e ficar assistindo ela dormir.
Eu disse pra ela, inclusive, que eu ia me fantasiar de Edward e ela não deixou, porque ela teria que se fantasiar de Bella. A gente não
gosto
conseguiu.
Da maneira que ela pensa.
Ela não permitiu que eu fizesse essa fantasia, porque ela não ia se fantasiar de Bella. Não,
tu podia
não...
se fantasiar, sabe do que, Juras? Ah. Se você é tão bom. Tu podia comprar uma... Sabe aqueles pano que tem de cobrir janela de carro que ele é meio metálico, podia comprar um daqueles ali, fazer um macacão pra tirar aquilo ali e ir fantasiado de, atenção, Taylor Lautner vestido com aquela fantasia cinza que vai receber os efeitos visuais pra depois ele virar o lobo.
Caraca, é excelente.
Essa fantasia e aí todas as fotos podia estar a Mari vestida de Bella e aí ela pegando na tua cabeça meio abaixada igual aquela foto.
Caraca, eu icônica. Amo essa ideia. Essa ideia está.
É uma fantasia
fantástica.
Que mereceria, teria que ter algumas explicações pra galera, né?
Não, não, você não explica. Você não explica.
A pessoa, ou ela sabe, ou ela já
sabe,
nem
ou ela
diga,
viveu, né? Ou ela não viveu.
É, só quem viveu sabe.
Inclusive, eu tenho que fazer o tipo o sovaco ficando um pouco suado, assim, porque ele tá com o sovaco suado, né? No,
tá. Ele tá com o sovaco totalmente suado, coitado.
Cara, a roupa é muito colada. É muito colada.
Mas ela pegaria na cabeça, assim, né?
Com você falando essa, a gente ainda tem que colocar outra coisa que meio que tomou conta do Halloween, né? Porque é aquela coisa, né? O pessoal tá na noite do terror e tal, mas tem um outro aspecto dessa noite, né? Que acaba sendo muito aproveitado, né? É a galera fazendo algumas fantasias com um cunho um pouco mais sensual, por assim dizer, né?
Eu não sei se vocês repararam isso. Quando eu tava pesquisando as fantasias, tanto no... pela internet, e quando eu fui mesmo na loja, as roupas masculinas são todas normais, e normais entre aspas, né, que eu digo, é calça comprida, e, né, tentando emular o mais próximo possível esse personagem que você tá querendo se transformar. O das mulheres, todos são com sainha, micro sainha.
É tipo, ou você procura de enfermeiro, aí tem lá, e aí é enfermeira sexy.
Isso,
sexo.
Aí tem lá, a enfermeira é sexy. Aí você vai, o vampiro, aí tem lá a capa comprida, né, aí tem... A vampira tem uma saia que tá lá em cima. Aí, cara, mas todas as fantasias são assim.
Eu não queria que isso fosse o padrão. Mas uma coisa que se tornou engraçada é como a galera pegou esse costume... Não é um costume, né? Esse problema do mercado em si e transformou em uma piada. Porque hoje em dia, a gente vê até em How I Met Your Mother tem isso, né? Que o Ted Mosby, ele se apaixona pela Slutty Pumpkin, que é tipo a abóbora safadinha, né? Que eles chamam. E aí eu vi que esse Halloween já tinha menina dizendo assim, sim, eu vou pro Halloween de Slutty Ted Lasso. Aí elas colocando tipo uma sainha minúscula, um bigodão, uma viseira, se liga, é iradíssima.
Como é que seria a Slutty Pumpkin em Cearei 6? Seria o quê? A Jirimum tarada?
Jirimum taradinha. Safadinha, acho safadinha legal.
Isso,
safadinha.
Jirimum safadinha, acho que é muito bom. Sabe uma fantasia que eu acho muito legal de Halloween, que um dia eu tenho vontade de fazer? De chuveiro. Vocês lembram do
Daniel San,
Daniel LaRusso, quando ele vai lá na festa de Halloween, aí ele tá com medo dos caras, e aí ele inventa uma fantasia que ele, tipo, fica escondido, né? Que é uma...
Caraca,
é um chuveiro.
Péssima ideia de fantasia. Putz, né? Deve ser tão desconfortável.
Não é péssimo, sabe por quê? Eu vou te dar uma ideia aqui. Primeira, ele precisava fugir do pessoal ali do Johnny Lawrence, né? Do Cobra Kai. Então, ele consegue. Os caras só correm atrás dele e arrebentam ele na porrada. Quando ele resolve ir lá e cutucar o Johnny Lawrence, quando ele vai lá e joga água no cara. O cara tava ali fumando o dele lá e tal, de boa. E de repente, aí o Danielson fala, quer saber, eu vou ferrar esse cara. Ele pega e joga uma mangueira cheia de água, né? Joga a mangueira no... Molha o cara e eles estão todos fantasiados de caveira, que é uma outra... Fantasia muito clássica de Halloween, né? Aquela roupa que é preta e tem o desenho do esqueleto.
Sim, do esqueleto, que é a roupa do Flea, né? Do baixista de Red Hot, clássico.
Exatamente. E aí eles correm todo atrás dele e dão umas porradas até o seu Miyagi salvar. Mas sabe por que essa roupa é interessante? Primeiro é por isso, porque ele realmente consegue se esconder. Se ele tivesse ficado na boa, ninguém ia mexer com ele. E a segunda é que ele consegue colocar ele pra dentro da fantasia e ter ali um momento com ela, entendeu? Eu vou falar aqui que uma vez, eu fui num carnaval, quando eu era solteiro, E eu fui de roupão. Eu fui com roupão.
Tu tava nu por dentro do roupão? Porque isso
não,
é
não tava nu. Não tava nu. Eu não soube tão louco assim. Tá. Por baixo, eu tava com uma bermuda e tava com uma camisa aberta.
De cueca?
Não, tava de bermuda, pô. Aí,
mas
eu
tinha
entrei...
cueca por baixo?
Tinha, claro, pô. Aí, é, olha só, eu fui com roupão e eu tinha uma daquelas escovas que você... Que é aquela escova grande pra escovar as costas. Eu entrei lá no carnaval e tal, e aí a galera falou assim, as menininhas, me escova. Aí eu escovava uma, escovava outra. Imagina se eu tivesse com uma roupa de chuveiro. Teria sido ainda melhor, pô. Acho muito clássico.
O Rogério tá com os desejos, né?
Meu amigo, isso tem... Isso tem mais de 20 anos, cara. Eu devia ter o quê? Uns 22, 21, 22 anos. Isso tem 19 anos, cara. Nós estamos muito velhos, bicho.
Vamos falar de filmes aí? Vamos falar de alguns filmes? Filmes que a gente lembra na época do Halloween. A gente falou já da franquia Halloween, né? O próprio Michael Myers, né? No caso, eu falo Mike Myers é outro cidadão.
Mike Myers. Inclusive, né? Tem uma piada sobre isso no filme lá do... Que eu,
no Baby Driver.
Adora lá.
No Baby Driver.
A gente pode dizer que todo filme de slash é assim? Se enquadra nesse perfil? Tipo Jason?
Sim.
Cara,
acho muito
não,
clássico.
Você tem uma formulazinha básica, né? E a gente sabe que tem uma regra, né? Basicamente nesses filmes. Se o jovem tá lá transando ou usando qualquer tipo de droga, ele tá morto.
Mas é claramente uma imposição pseudo-religiosa aí, né? Transou antes do casamento, morreu, né? O pecado tá errado. Cate tá errado, Cate.
Na verdade,
fazer o quê?
Na verdade, é moralista, né?
Moralista.
Na real, assim. O Jason é muito moralista.
Seus moralistas.
Jason, é impressionante o quanto que o Jason é moralista, cara.
Moralista.
Você tirou... Se ele vê uma mulher sem camisa, ele já mata. Não tem papo.
E ele é meio leonino, né? Eu vou matar você, sua família, seus pais, seus irmãos.
Exatamente.
Não, e no caso do Jason, é aplicável a quase todos esses assassinos. Inclusive o Michael Myers, mas o caso do Jason é muito emblemático. Por quê? Porque ele tá sempre lá com o machadão, certo? O facão dele, né?
Facão.
Facãozão. A peixeira do Ceará. Tá andando devagar. Ele anda sempre devagar, ele não corre. Ele anda devagar. A pessoa tá correndo feito o Usain Bolt, mas o Jason andando vai pegar a pessoa.
Não, no remake que teve do Sexta-feira 13, eles meio que explicaram essas coisas. Primeiro, por que ele mata jovens que estão transando ou usando drogas? Porque... Quando ele se afogou, quando ele era criança e ele se afogou exatamente porque os jovens que estavam cuidando ali das crianças no acampamento...
Os monitores,
eles estavam... Os monitores, eles estavam transando e usando drogas.
Acho desculpinha.
O primeiro Sexta-feira 13 mostra isso, né? Não é só no remake, não. O primeiro filme é assim.
Tanto quando é que quem... No primeiro, não era nem o Jason ali, era a mãe dele.
Usava um saco.
Era a mãe dele, Então, e aí, mas no remake eles explicam isso melhor.
Sim.
E também explicam por que ele consegue, andando, chegar nas pessoas, até as pessoas que estão correndo. Porque ele tem umas passagens secretas, assim, por baixo da floresta, que ele consegue ir mais rápido e tudo mais, assim. Mas assim, não faz sentido nenhum, porque a graça do Sexta-feira 13 é essa, mano. O cara correr, e não adianta nada, porque o Jason tá lá na frente e pega ele e acabou, entendeu? Só é coisas de modernidade que ele explica.
O próprio Fred Krueger, né? Fred Krueger.
Mas o Fred Krueger, ele é mais maleável nesse sentido.
Não, porque o Fred, ele lida com sonhos, certo? Então você pode dar tanta liberdade pro cineasta pra fazer as mortes mais malucas possíveis, porque ele tá falando de universo onírico. Você cria um pânico porque a pessoa não pode dormir. Se a pessoa dormir, o Fred pega.
É sinistro isso, né, cara? Porque é inevitável, você vai dormir.
Gente, isso é muito sinistro. Caraca, a primeira vez que eu assisti... Porque existe um costume de assistir filmes que sejam minimamente tensos à noite.
Sim.
Péssimo filme costume. De terror, você assiste à noite. Aí você tá na hora de dormir, cara. E você tá tenso com esse negócio de dormir porque fica uma sensação muito forte e você vai sim morrer. Com certeza. Principalmente a primeira vez que eu assisti que eu era super impressionável, assim. Ih, rapaz, foi um pouco difícil.
Não,
eu acho sinistro que... também cantiga de criança, assim.
E o Fred é muito bizarro, porque do nada tinham algumas vezes que ele, tipo, a pessoa dormia. Aí quando acordava, estava sempre num lugar, sangue nas paredes e tudo. Aí do nada surge a pessoa tem pavor de, por exemplo, de injeção. Aí aparece o Fred E é, os cinco dedos da mão dele são injeções.
Exato. É, uhum. E o Fred, uma das coisas bacanas, principalmente dos primeiros filmes, é que você nunca sabia quando a pessoa tinha... Nem a própria pessoa sabia quando ela tinha dormido. Sim. Né? Porque não tinha diferença do sonho, a transição da realidade pro sonho, a pessoa não sentia. E é o que acontece com a gente, né? Tipo, quando a gente sonha, a gente não consegue... você lembra do sonho, mas você não lembra exatamente o caminho que você percorreu, nem nada.
E você lembra só por um tempinho. Depois, se você não se concentrou pra lembrar do sonho,
você já era. E sem contar que você só vai saber que você tá num sonho quando você tá num sonho, lá pro final que você fala, ih, isso aqui tá muito esquisito, é um sonho. Aí você acorda, entendeu? A graça do Sexta-feira 13, não. A graça do Hora do Pesadelo é essa. E aí quando eles fizeram o remake, o último remake, quando eles fizeram um outro Fred Krueger e tal, existia um grande problema que era exatamente isso. Eles faziam uma mudança na fotografia no momento que as pessoas estavam sonhando. É. E aí você perde essa sensação, né? Entregava quando o cara tava
dormindo. Eu lembro que o negócio é que o Fred, ele é movido pela vingança, né? O personagem do Fred Krueger, ele é morto, né? Pelos pais de algumas crianças que acusavam ele de pedofilia. E aí tocaram fogo na casa dele, né?
E aí ele vem se vingar dessas crianças que são adolescentes. Nesse caso, são adolescentes.
Na verdade,
mesmo.
Todo mundo da rua é Elm Street, né? Ele decidiu matar todo mundo da rua.
É, porque ele quer se vingar dos pais dessas crianças que fizeram isso com ele e que agora são jovens adultos, digamos assim. E aí ele, por isso que ele vai pegando um por um, que é pra se vingar das famílias, na real. É bem, cara, a Hora do Pesadelo, principalmente é o sinistro, primeiro, né? É um filmão. Depois dá desandada, né? Fica comédia demais e tem um monte de... Aí tem zoeira porque não acaba mais, né?
É que ele ficou muito icônico da cultura pop, né? O Fred Krueger, né? Ele acabou virando um grande personagem, assim. Ele e o Jason, ao mesmo tempo, né? Os filmes saíam basicamente juntos, assim. Tanto que eles faziam coisas licenciadas de ambos. Então, tinha álbum de figurinha, era Jason e Fred. Né? Inclusive, eles se encontraram depois, né?
Teve o cross, é Fred versus Jason.
Teve o cross, horroroso. Que terrível aquilo, ruim, mano. Né? É muito ruim.
É pra você ver como nem tudo que você deseja é o que você espera.
É, mano. Pô. Aliás, todas as vezes que eles inventam esses cross aí, eu vou te contar um negócio, viu? O Predador versus Alien, meu Deus do céu. Mas era uma coisa que, pô, eu lembro que eu fiquei empolgadaço quando falaram que iam fazer. Mas... porque eu tinha esse álbum de figurinha aí.
Também tive, e era sinistraço, porque vendia pra criança. E era assim, a cabeça da mulher com uma machadada nela. Ou o cara com um olho arrancado.
E a frase embaixo da figurinha era uma piadinha.
Era
uma
piada.
Tipo, um cara com uma cabeça na mão, escorrendo sangue, e embaixo assim, ela perdeu a cabeça. Um troço desse
não,
jeito.
Não, aí o olho, sabe? Né? Aí o cara sem o olho tô de olho em você, uma coisa assim.
Era, né? Deus, cara. Mano, nos anos 80, eu vou te falar um negócio, que cara. Ódio.
Ô, Rogério, e o Chuck, hein? O Chuck.
O Chuck.
O brinquedo assassino.
O Chuck. O Chuck.
É bizarro o Chuck, né?
Ele já não é moralista, como os outros que a gente falou agora há pouco.
Ele só é escroto mesmo, né?
Ele é um baita assassino, né? O Charles Lee Ray. É um assassino serial killer, que ele tá fugindo da polícia, e aí ele é alvejado, e antes de morrer, ele passa sua alma para o corpo de um boneco bonzinho. Olha,
isso é o cara bonzinho. Ele faz uma magia negra, né? Assim, ele faz uns olês.
Isso,
assim,
ele aprendeu a fazer umas magias negras, na real. E aí, o que que ele tem que fazer pra se livrar desse corpo de boneco? Ele tem que entrar na primeira criança, na primeira pessoa que viu ele. E por acaso é o menininho que ganhou o boneco de Natal, né? O boneco bonzinho. E aí, tem toda uma série de filmes, tem o 1, o 2 e o 3, e aí depois tem a noiva de Chuck, depois tem o filho de Chuck, depois tem o culto de Chuck.
Teve o reboot também que colocaram, tiraram tiraram o Brad Dourif, que era o Língua de Cobra, lá dos Seus Anéis, que ele fazia, ele sempre fez, interpretou o Chuck, e colocaram o Mark Hamill pra fazer a voz do Chuck. E esse Chuck novo aí, que teve uma briga lá com o criador saiu, foi fazer um outro projeto lá e tal. Nesse novo pro cinema, o Chuck é uma inteligência artificial, um boneco com inteligência artificial que surta e resolve começar a matar a galera.
Não é que ele surta. O boneco, ele tem uns níveis de personalidade. E aí, um dos empregados lá da China, lá, que, tipo, é escravizado, não sei o quê, ele apanha lá do chefe e tal, não sei o quê, e ele fica com raiva e ele é demitido, e aí ele resolve tirar os freios do boneco, entendeu? Então, assim, pra que você vai criar uma inteligência artificial que pode matar as pessoas e só tem alguma coisa que segura ela? Mas é isso que tem no filme. E aí o boneco vai, assim que ele chega, ele vai tentando proteger a família, ele vai matando todo mundo que tá em volta, assim. Não é um filme ruim, tá? Não acho ruim, mas não chega nem perto do...
Não, e
do
agora Chuck viu a real, série. Assim. Não, e é aquela coisa, o Chuck real voltou agora na série, né?
Lembrei o nome do filme, Sica, se chama A Maldição de Chuck, e aí depois veio O Culto de Chuck. Tanto A Maldição, o culto, ele junta os dois bonecos, porque o da Maldição é um boneco diferente já, e aí toda essa franquia é do Don Mancini, que é o dono da franquia e tal, e aí agora na série ele junta todos esses universos. Tanto dos filmes quanto tanto dos filmes antigos quanto dos filmes novos. E também da noiva e do filho. Então, cara, é uma salada muito não, boa.
A sacada que eu achei legal foi o filho se chamar Glenn barra Glenda. Porque ele é não binário.
E ele tem. Exatamente, ele é gênero fluido. Uhum. E o Chuck é show com isso.
Tá de boas.
Tanto que o personagem, o principal agora, o adolescente, nesse caso é um adolescente, que vai comprar ele. Numa feira de rua, agora na série, ele vai comprar o Chuck. O Chuck, ele é gay, né? Ele é apaixonado por um garoto da escola e tal, e ele sofre preconceito. E o Chuck compra essa vibe e vai matar todo mundo em volta que tiver preconceito com o moleque, entendeu?
Aí.
Então, cara, porque o Don Mancini, ele é gay, assumido já há muitos anos e tal. Então ele, cara, aos poucos, ele foi colocando isso no filme... nos filmes, tanto. Aí ele colocou na noiva, depois ele colocou no filho e tal. Ele foi colocando. Cara, O Filho de Chuck é um filme que fala sobre gênero fluido numa época que uma pessoa trans era totalmente ignorada pela cultura pop, entendeu? Então, pode parecer besteira, mas ele. Pequenas sementes que, sabe, o filme do coisa, Chuck foram colocando.
O Chuck, ele abraça o filho por quê? Porque ele não é um monstro. Bom, ele é um monstro, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né?
Inclusive no A Maldição de Chuck tem uma atriz trans também, que faz um papel no filme. Então, quer dizer, cara, ele foi colocando isso na cultura pop de uma maneira que as pessoas, tipo, não reclamavam e aí ele foi inserindo isso. Isso é muito legal, cara. Eu adoro essa franquia, mano. Pode falar o que quiser, eu gosto, amo, né? Eu adoro.
Eu gosto dos clássicos incrível. Só, que eu assistia no cinema em casa, por incrível que pareça.
Sim, mas a série agora é continuação dos clássicos, cara, tá no mesmo espírito dos clássicos.
Mas olha o que o Rogério não gosta, do Pennywise lá, do It a Coisa é um clássico, hein?
Tu não gosta do Pennywise?
Eu acho iradíssimo.
Não, eu adoro o Pennywise.
Ele não gosta do filme do It.
Não, tá, eu sei. Tá, não, tu não gosta de nenhum dos filmes?
Ah, mas cara, peraí, eu gosto do Bill Skarsgård, certo? Eu gosto do Bill Skarsgård, mas vamos e convenhamos, Tim Curry for the win, né?
É, eu acho que o Tim Curry é melhor.
Mas eu adoro, mas como o filme é muito melhor, né? O novo,
ai,
né?
Não
o It
sei.
A Coisa.
É, não, nossa.
Não a continuação, nossa. Mas o It a Coisa parte 1, né?
Não, não até melhor. Mesmo os dois filmes. Até mesmo os dois filmes, eles seguem melhor a obra do King, eles são melhores como filme em si, mas, cara, o carisma do Tim Curry é algo inimitável. Quem assistiu Rocky Horror Picture Show sabe que esse cara é insano, sabe? E o Tim Curry, como Pennywise, ele consegue ser muito assustador, mas muito engraçado ao mesmo tempo. Que é uma coisa que, por exemplo, o Pennywise do Bill Skarsgård, ele é só assustador. Eu não consigo entender uma criança caindo na lábia dele logo no começo, sabe?
Eu vi um dia desse o vídeo que uma pessoa filmou uma criança se abraçando com uma pessoa vestida com uma fantasia super realista de Michael Myers. Tipo, super realista mesmo. Ele
usando a faca,
criança olha. Ele segurando a faca, a criança olha. Por um momento ela semi desconfia. Depois ela vai lá e abre os braços. E, como tu não acredita que a criança ia entrar no bueiro, Siqueira? Ela ia.
E a pessoa que tava filmando, tipo assim.
Aí depois vai ter que lidar com essa história aí de explicar pra criança sobre não se meter com estranho.
Agora, é engraçado porque nos Halloweens, você vê o Michael Myers matando criança, mas até no Halloween de 2018, o Michael Myers matou crianças, certo? Matou uma criança. Mas quando ele passou pra um bebê, ele disse, não, tá de boa, vou deixar ela vivo.
É, o bebê deixa.
Olhou a pessoa, não, ele tá de boa.
passaram um pano pra ele. Mas o It, eu acho o Pennywise um personagem muito assustador, mesmo porque você não sabe jeito que ele é.
É que é o palhaço, é uma figura... né? É o negócio do palhaço. A gente já até falou em podcast aqui, né? Palhaço é um negócio fudido, né? Você fica assim, cara, eu não sei se ele tá indo, se ele tá chorando, se ele tá com raiva, se ele tá o quê. A gente, eu tô na vibe Modern Family, né?
É bem sinistro.
Tô nessa vibe de assistir Modern Family, e aí o Cam, ele gosta de se fantasiar de palhaço, né? Ele trabalha.
Não, o Ken é palhaço profissional. O Ken é palhaço profissional.
Aposentado.
Aposentado.
Né? Mas aí de vez em quando ele veste, quando ele tá meio depressivo, ou surge uma oportunidade de se fantasiar de palhaço. E aí o Phil, ele tem medo de palhaço. E ele tem um medo de uma forma que ele vê e ele trava piripaque do Chaves. Ele fica se tremendo, se batendo de tão pavor que ele tem. A Lu tem isso, né? No Rapadura, né? Ela tem, ela detesta ver esse negócio de palhaço e tudo. Então tem algumas pessoas que realmente têm muito medo de palhaço. Medo de palhaço. É algum nome do negócio?
Tem nome. Courofobia.
Courofobia. Meu Deus, que nome estranho.
Courofobia. É C-O-U-L-R-O. Fobia.
Que esse nome couro, meu Deus.
Courofobia. Deve ser couro. Courofobia.
Não tem, é inglês, né? Vem do inglês, esse bicho aí.
Etimologia de fobias. Nossa, cara, em que site eu fui acabar aqui? Mas beleza, né? Vamos lá. Courofobia. Couro. Feita na década de 1980, talvez venha do grego colon, que significa membro, ligando-se ao sentido de aquele que anda sobre pernas de pau. Daí, palhaço. Nossa, a galera deu uma esticada aqui.
Esticou
da baladeira.
Aqui, né? Bonito, né?
Eu acho que a gente devia inventar um novo nome, inclusive.
Caraca, maluco. Mas enfim, e aí o Pennywise, ele causa esse terror aí nas pessoas, né? Ele é um
não,
bicho bizarro.
O que eu acho legal no Pennywise do Tim Curry é que ao mesmo tempo que ele é assustador, ele consegue sim ser muito ameaçador, assustador e tal, mas quando ele tá agindo como um palhaço, você entende que ele tá agindo de fato como um palhaço. Que ele tem, assim, ele exerce, sim, essa atração para as crianças, porque ele tá agindo, de fato, como um palhaço.
Mas quando ele fica bizarro, se quer a cabeça grande, a boca gigante...
Essa é a graça do personagem. Né? Essa é a graça do personagem.
Não, mas o Pennywise novo também, ele meio que finge que é legalzinho, porque ele é dentucinho, ele tem aquela coisa de ficar fazendo... aquelas risadas,
não, sabe? É aquela coisa, tudo no Pennywise novo é assustador, tudo, tudo.
É, mas eu acho que é porque a gente já tá... né? Um pouco traumatizado, Siqueira. Pode ser isso. A gente já é meio incapaz de confiar em basicamente qualquer coisa, então...
Sabe uma fantasia que era muito comum ali no começo dos anos 2000? Era a fantasia de Samara, de O Chamado.
Clássico.
Que era o cabelo
esse
pra
filme
frente.
Aí...
Aquela roupa meio suja, rasgada, né? Escondendo o rosto. Era um negócio muito bizarro, né? Isso, cara.
Cara, era uma fantasia mais fácil de fazer, né? Se você tivesse cabelo comprido... Sim. Ou se você comprasse uma boa peruca, dava pra fazer, né? Porque você só precisava tampar a cara. Eu lembro que eu fui numa pré-estreia de O Chamado 3, um filme horroroso. Mas tinha uma menina fantasiada lá de... Nossa, cara. Ela é de Samara e ela vinha de trás, assim, e assustava a galera. Era sinistro. Era sinistro. Porque ela aprendeu a andar que nem a Samara.
É, eu me ligo, cara. Aqui tinha uma pessoa que fazia isso também. E aí ficava, tipo, com as pernas e os braços meio pintados, como se fosse de um tom mais esverdeado, assim. Porque ela é um cadáver, né? E aí ela andava toda estranha, meio no chão, sabe? Abrindo, assim, muito os braços. Agonia inacreditável.
Eu tive a oportunidade de ir pro Halloween da Universal, lá nos Estados Unidos.
United States.
É muito legal o Halloween deles, porque o parque funciona durante o dia com as suas atrações. E aí ele fecha por uma hora, todo mundo sai, e aí depois ele reabre à noite. E aí o parque fica todo transformado de Halloween, todas as atrações ficam de Halloween. E do nada tem pessoas vestidas do próprio parque que surgem do mato com serra elétrica. Vestido de coisas bizarras, eles ficam te puxando.
Eu tenho que viver isso aí, não tem condição não. Porque a verdadeira emoção é aquela que quase te causa uma parada cardíaca.
É.
Ela chega ali na beirada do perigo.
Não, do nada você tá andando num lugar meio escuro, aí chega uma pessoa e... Ah, serra elétrica.
Ei, Jesus, mas tu se mijou?
Não.
Ou não?
Não me mijei porque eu não tenho medo dessas coisas. Não.
Ah, sei. Tá bom. Juras diz, eu nasci no Ceará, rapaz, eu sou brasileiro, vou ter meio que isso aqui.
Juras, peraí, antes de chamar outro filme, eu vou abrir uma outra fã.
Vai, qual que tu vai escolher agora?
Agora, eu já tomei a de laranja, agora eu vou de Fanta Guaraná. Pronto, é isso aí.
Não, calma, mas por que tu não vai com a de Fanta Uva? É porque a Fanta Uva, eu acho que ela combina mais com a estética de Halloween.
Não, porque a Fanta Uva já é a próxima na fila aqui, você não tá entendendo. Entendeu? Tem uma fila de Fanta aqui na minha frente.
Okay, justo.
Ainda tem a mistério. Não, não tem. Vamos ter uma Fanta aqui,
que
não
é
falta.
É a combinação perfeita. Tá, justo.
Eu sei que não é tão legal, assim, ficar né, fazendo podcast enquanto come e tal, mas...
Não é mais, não é legal pra quem? Porque pra mim eu acho muito legal.
Pro Joel, na real. Mas aí...
Não, o Joel também tá comendo, tomando Fanta e editando, ele não pode julgar ninguém.
E aí, uma coisa que eu vou falar aqui, eu tô comendo um misto quente, só
inteiro?
Isso.
Inteiro? Mistão?
Mistão, porque eu não jantei, e aí eu tô de boas aqui comendo Fanta com misto quente, que... Só queria dizer uma coisa, que combinação perfeita. Fanta com misto quente. Vai na minha que vai dar certo.
Não julgarei, porque já comi snacks mais com cara de refeição do que esse. Então, não serei eu a pessoa a julgar.
Não é verdade? Mas agora sim, Judas, pode
liberar.
Pode
liberar um homem.
Liberei aí, pronto.
O homem disparou.
Eu vou mutar aqui pra vocês me escutarem eu comendo, tá bom?
Tá, vai. Pode chamar o próximo.
Agora, eu reassisti recentemente o Massacre da Serra Elétrica, certo? The Texas Chainsaw Massacre. Isso. Que, na época, foi se criando um burburinho gigantesco em relação ao filme, certo? Dizendo que é um filme proibido, um filme que foi proibido em vários países e tal. E quando eu fui assistir agora, tipo...
Não, mas é porque é baseado numa história real, né? E aí o pessoal ficou...
Ele utilizou pedaços de histórias reais, certo? Mas...
Não, o primeiro filme é absurdo, cara. Desculpa, eu vou ter que discordar de você. Eu acho um dos filmes de terror mais assustadores que existem em todos os tempos. Cara, aquela família... Cara, é a mesma coisa do que a gente tava falando do Duna lá, de clichês e tudo mais, sabe? Cara, Massacre da Serra Elétrica, ele é pioneiro. Então, a gente já viu isso muitas vezes, essas famílias de maluco... Que, tipo, te batem, te matam de graça, e eles gostam de te ver sofrer e tudo mais. Isso aí, hoje em dia, é carne de vaca, né? Tipo, a cada dois filmes de terror não é assim.
Os caras são canibais.
Mano, nessa época, só tinha esse. E ele é feito de um jeito tão cru, ele é um filme tão pobre, entre aspas, assim, de orçamento. Na verdade, pobre de orçamento. Você vê que teve que fazer muita coisa ali na mão, teve que fazer sangue falso, teve que... Cara... Eu sinto muito o peso daquele filme. Eu assisto e falo, cara, como alguém conseguiu fazer um filme desse, mano?
Mas é aquela coisa, eu acho que a gente já tá tão passado na casca do alho, sabe, em relação a malucos e filmes de terror, etc.
Mas por causa dele, né? Ele é o grande influenciador, cara.
Leatherface é o vovô. E aquela dança dele no final, cara, quando a menina consegue escapar e ele tá todo arrebentado, mas começa a dançar lá com a serra elétrica, cara, é foda.
Mas é sinistro que nem o Quadrilha dos Sádicos lá, não teve um remake do Viagem Maldita, né?
Viagem Maldita. Nossa, assisti há pouco tempo, hein? Esse filme também.
Meu Deus, cara, que a noite do Rogério.
Eu adoro filme de terror, gente. Esse assunto aqui é o meu. Porque assim, se você olhar meu Netflix, a minha Netflix, se você olhar o meu HBO Max, se você olhar todos os meus aplicativos, todos vão aparecer uma lista de terror. Porque eu assisto filme de terror. Então ele já sabe e já me indica, entendeu? Eu, cara, eu sou apaixonado. E quando eu gosto muito do filme, eu tenho ele em DVD, eu guardo que nem o Siqueira. E assisto várias vezes. E o Viagem Maldita, ele é melhor do que o original, eu acho. O Quadrilha dos Sádicos, assim. Ele é um filme mais barra pesada, cara. Ele não te poupa, né? Um filme que não te poupa nada, assim. Ele te joga no meio de um lugar desgramento, com gente terrível... não tem saída, você não consegue visualizar uma saída para aquelas pessoas, é pesado.
É porque é muito bom, o Quadrilha dos Sádicos, né, que é o original, é do Wes Craven, né, que é o criador de Hora do Pesadelo, de Pânico, e aí depois ele teve um remake que é do Alexandre Arra, chamado Viagem Maldita, lá que tinha até a meninazinha do Lost, né, Emily Raven.
Eles fizeram, e aí ela era bem conhecida nessa época. Sim. Foi bem na época do Lost, eu lembro que... Eles venderam muito com ela, assim. E depois eles fizeram uma continuação que não é tão boa, que é tipo o exército americano no deserto, tá ligado?
Caraca.
E aí, mas assim, não é ruim, mas também não é tão boa, né? Não é.
Agora, tu falou em exército americano, eu pensei num filme aqui que eu gosto de assistir muito, um Dia das Bruxas também. Que é aquela coisa, não é só a questão de um filme se passar no Dia das Bruxas nem nada, mas... É a atmosfera, sabe? Que é o Enigma do Outro Mundo, do John Carpenter também. Que tem toda aquela atmosfera muito intimista, porque esses caras estão numa base na Antártica. Chega a coisa lá e começa a assumir a forma deles, e você não sabe quem é quem lá, você não sabe quem pode confiar. E junto com aquela atmosfera de claustrofobia por conta da base, cara, é um filme muito bacana pra assistir no Dia das Bruxas no escuro, sabe?
E hoje em dia tem o joguinho lá, né? Que é basicamente isso aí, né?
Aquele joguinho lá, né, Kat?
Como é que é o nome do joguinho mesmo?
O Among Us.
Among Us. O Among Us é exatamente isso,
não,
né?
Não entendi por que foi apontada.
É.
Porque eu conheço certas pessoas, sabe, que são... Eu conheço certas pessoas, sabe, que foram pra outros canais no YouTube, jogaram muito bem esse jogo, porque, sabe...
Se querer, eu sou vila. Eu sou vila.
Eu sei.
Todo mundo sabe disso.
Aham, aham. Lobiúcha.
Todo mundo sabe.
Lobiúcha.
Saudades. Jogar Cidade Dorme.
Um clássico. Cara, é um baita clássico.
Alien, Rogério, se enquadra aí no perfil de filme de Halloween?
Acho que não.
Se enquadra sim.
Eu acho que ele cai muito pra ficção científica. E eu não sei se as ficções científicas combinam tanto.
Não, quando a gente para pra analisar do ponto de vista simples, Alien conta como um filme de monstro. A galera coloca como um filme de monstro. Então, eu acho que entra.
É. O primeiro chega mais perto nessa categoria.
Não deveria entrar, tá? Mas é uma coisa que também bomba muito em fantasia de Halloween. O Alien, né, em si, que é uma fantasia esquisita, mas é uma fantasia sinistra também. Dá um medo na galera. E eu acho que o visual é muito conhecido. Ele já traz essa coisa de tensão, né? Essa sensação de perseguição e tal.
Tu quer realmente trazer o visual do Alien pra um podcast com Jura de Filho?
Por quê, mano?
Deixa o menino não falar nisso uma vez, Siqueira.
Por que, Siqueira?
Jura?
Todos fiquem em silêncio, deixa ele descobrir sozinho o que vai acontecer.
Vamos ver se chega lá, né?
Ele ainda tá pensando.
Eu não vou, fazer piadas fálicas. Não vou fazer nada.
Ai, caraca, mano. Vou te falar um negócio, viu?
Ó, mas tem uma fantasia aqui que é um clássico, virou clássico de Halloween, que é o Estranho Mundo de Jack, né?
Uhum.
O Mundo de Jack é animação clássica.
Halloween. Que é duas coisas. Ele é uma animação que ele é um filme de Natal e também é um filme de Halloween.
Sim, e ele é 100% os dois.
100% os dois. É sensacional, porque ele tem essa ideia de que, tipo, pra você ter o seu Natal feliz, você precisa ter aqueles que você ama perto de você e você precisa fazer aquilo que você gosta. E, ao mesmo tempo, tem essa a vibe do Halloween, de criação de universo e tudo mais. Então, cara, eu acho um filmaço, assim. E ele é um filme que as pessoas hoje em dia têm ele muito como um grande exemplo e tudo mais. Mas na época que ele saiu, ele foi um fracasso. Né? Ele não foi bem.
Eu amo esse filme. Eu acho que o que aconteceu nos últimos anos, na verdade... É que o Blink 182 acabou trazendo aí um novo fandom para o Estranho Mundo de Jack. Porque em I Miss You, ele diz... We can live like Jack and Sally if we want. The unsuspecting victim of darkness in the valley. We can live like Jack and Sally if we want. E aí todo mundo ficou, Jack e Sally, quem são esses? E aí ficaram, ah, caraca, o casal e tal. Eu tinha, cara, no colégio eu tinha um fichário do Estranho Mundo de Jack, gótica. Quão triste é isso?
Tem um episódio naquela série da Netflix lá de filmes que marcaram a época, tem um episódio sobre o Estranho Mundo de Jack, né? A Disney, ela queria muito o Tim Burton, principalmente depois que ele fez o... Na verdade, o Tim Burton, ele era desenhista da Disney. Olha isso. E ele fez o Frank Winnie. E o pessoal da Disney falou, meu, sai daqui, tá ligado? Nós não vamos fazer esse desenho nunca, né? Porque o bagulho é meio sinistro. Cachorro morre e renasce, né? O negócio de Frankenstein com o cachorro. Então, eles falaram, meu, nós vamos aproveitar esse cara. E aí, tipo, mandaram ele embora e tal. E ele foi fazer os filmes dele e tal. E aí ele fez o Batman. E o Batman explodiu.
Fez o Batman e os fantasmas se divertem, né? Ao mesmo tempo, assim.
Exatamente, são dois filmes que deram super certo. Que aliás, o Fantasma Se Divertem é um baita filme de Halloween também, que a gente pode falar daqui a pouco. Mas aí, o que o Tim Burton fez? Ele
até o Dudu
foi fazer o filme.
Dudu Scissorhands também, né?
Edward Mãos-de-Tesoura parece ser considerado também um tremendo clássico de
Halloween. É um filme de Halloween, com certeza. E aí ele saiu pra fazer os filmes dele e a Disney falou, putz, olha o que a gente perdeu, mano, esse cara aí... É o cara é magnífico. Aí eles foram lá rever os papéis que ele tinha feito. E tinha o Estranho Mundo de Jack lá no projeto. Ele chamou, chamaram o Tim Burton de volta e falaram, cara, pelo amor de Deus, vem fazer. Só que ele tava fazendo o segundo filme, o Batman 2, né? O Batman
Retorno.
Ele falou,
baba, baby, baby, baba.
Aí ele chamou...
Henry Selick.
Isso, o Henry Selick.
Diretor de Coraline.
Aliás, o Henry Selick fica muito chateado porque o filme chama Tim Burton's O Estranho Mundo de Jack.
Todo mundo pensa que o Tim Burton é o diretor de Estranho Mundo de Jack.
Não é, gente.
Porque ele é 100% o cara do Tim Burton.
Mas é que tá, a Disney queria a cara do Tim Burton. Então, quando ele apresentou esse filme, a Disney falou, cara, faz. Só que ele não podia dirigir, então por isso que ele trouxe o Henry Selick. Mas ele dava, o Tim Burton, ele dava, tipo, as últimas palavras de tudo, assim. Então, foi meio que co-dirigido por ele, toda a parte visual. Uma das coisas que ele falou é o seguinte, nenhum ângulo reto no filme inteiro. Se você pode procurar o filme inteiro, você não vai encontrar nenhum ângulo reto. Cara, depois que você assiste esse episódio, você assistiu o Extremo Mundo de Jack, você fala, meu Deus, que coisa sensacional. E aí ele criou, tipo, uma obra que, quando saiu, as pessoas super estranharam, não deu certo. Com o tempo, quando saiu em home video, as pessoas começaram a assistir e falaram, opa, que filme legal, as músicas são muito boas. Aí ele começou, o que a Disney começou a vender? Merchandising. Então, muita gente conheceu o Estranho Mundo de Jack antes de assistir o Estranho Mundo de Jack, pelo merchandising. Então, por isso que tinha caderno, tinha agenda, tinha estojo, tinha lápis, sei lá, tinha tudo de Estranho Mundo de Jack.
É muito marcante.
Até hoje.
Eu fui na loja de brinquedos, cara, tem lá eles vendendo umas figuras que se juntam e você monta uma cena de O Estranho Mundo de Jack. Muito bacana.
E aí sabe o que a Disney fez? Lançou o filme no cinema de novo. Aí ele deu bilheteria, entendeu? Depois que ele já tinha saído
no vídeo. Colocou o vilão em Kingdom Hearts, fez de tudo aí pra trazer de volta o hype.
É tudo dinheiro, né?
Conseguiu, deu certo?
Não, e é total vibe Halloween, né? Porque ele, o Jack é de uma cidade, chama cidade do Halloween, né? A cidade dele.
O Jack é um carnavalesco do Halloween. Ele é o cara que cria os Halloweens na cidade do Halloween. E aí, quando ele descobre o Natal, ele fala, agora eu quero criar um Natal. Não quero mais criar Halloween. Tipo, só crio Halloween, eu quero criar
um
Natal.
Mas isso é muito a cara do próprio Halloween, né? Porque ele tá querendo experimentar o que é estar no lugar do outro.
Exato. É um filme incrível.
Se fantasiar do outro, né? Porque, na real, ele em nenhum momento ele, de fato, quer o Natal. Porque tudo que ele faz pro Natal é sinistro. É com coisa morta, é com uns negócios assim, sinistraço.
Exatamente.
Então, não era o Natal. Era o tempo inteiro o Halloween fantasiado de Natal. Eu amo esse filme, acho muito legal. E a trilha sonora é demais. Eu sei todas as músicas.
O Danny Elfman, ele canta, ele faz a voz do Jack na parte cantada. Ele tentou fazer a parte também como ator e tal, mas tipo, cara, não tá dando.
Mas é porque o Danny Elfman, ele é maravilhoso. Ele era vocalista daquela banda Oingo Boingo, um clássico Oingo Boingo, dos anos 80 e 90. Já tava aquela música, Word Science, do filme Mulher Nota 1000, né? Ele é muito
Word
bom.
Science.
Ele é um baita... Se procurar na internet, você encontra um concerto que tem em homenagem a ele, que fizeram, acho que é na Dinamarca, se não me engano, fizeram um concerto inteirinho só com as músicas dele. Assim, as trilhas sonoras que esse cara já criou são incríveis, e quando eles... Aí quando chega a parte do Estranho Mundo de Jack, tem um coral cantando as músicas.
Mas aí é Danny Elfman e Tim Burton, né? A combinação mais perfeita, que nem John Williams e Steven Spielberg. Assim, quando eles trabalham juntos, sempre sai coisa boa, como o próprio Dudu, né? Dudu Scissorhands aí, Edward Mão de Tesoura, a combinação Tim Burton e Danny Elfman mais uma vez, e é uma trilha sonora espetacular de Johnny Depp, o papel da vida dele.
Eu acho que é um dos meus filmes favoritos de Halloween, assim, de Halloween, né? Não de terror e
tal. Sabia que eu pensei em fazer uma fantasia de Edward Mão de Tesoura, só que eu fiquei, cara, vai ficar inviável. Eu ficar com as mãos de tesoura, assim, ia ser bizarro.
Cara, pra ir ao banheiro ia ser um pouquinho complicado, né, Júlio?
Eu encontrei umas luvas de Edward Mão de Tesoura. Ela é são umas tesouras de plástico, assim, mas são... elas são feitas no formato do filme, assim. Uhum. Só que deve ser difícil mesmo você fazer as coisas, né, com essa luva. Tipo, eu acho um filme muito bonito, que, na verdade, é meio que uma lenda de como foi criada, principalmente naquele local, a neve, né? Porque ele cortava ali o gelo e tudo mais, e ele vivia num castelo que ficava no alto da cidade.
É uma fábula, né?
É uma fábula. Eu acho muito bonito. Eu acho que é um filme que, infelizmente, perdeu com o tempo. Eu acho que as pessoas perderam interesse por ele, não sei porquê, mas eu acho ele muito bonito.
Ele continua
visualmente ele continua muito bom. A interpretação do Johnny Depp é muito etérea, cara, e a dupla que ele faz lá com a Winona Ryder é muito bonita, cara.
Com todo mundo, né? Eu acho que o elenco todo do filme é sensacional.
Mas o visual, né? Mas a gente tá falando de Dia das Bruxas, tem vários filmes de bruxas, né? Clássicos da cultura pop, desde aquele do Abra Cadabra, né? Um clássico.
Não existe nada que se compare a Abra Cadabra. Vamos logo tirar o elefante da sala, tá? Não existe.
E vai ser uma continuação, né, Kat?
Isso. É o clássico do clássico, é perfeito, não importa quantas vezes você assista, ele continua maravilhoso e é um filme, assim, é difícil, né, você fazer um filme que ele é incansável. Você assiste 30 vezes e as 30 vezes ele é legal, você deixa ele tocando ali no fundo, você quer, te faz bem. Abra Cadabra é exatamente isso. Eu mal posso esperar pela continuação, de verdade, mal posso esperar.
Cara, quantos anos depois, de que ano que é o primeiro?
93, cara.
Cara, quase 20 anos depois vai sair a continuação.
Eles fizeram aquele, a nova versão da Convenção das Bruxas, né, e é horrível.
Não deu muito certo, cara, não deu muito certo. Até porque é difícil, é muito difícil você substituir a Angélica Houston.
Ainda mais aqui, eles trouxeram o Robert Zemeckis, né? Que é um fantástico diretor.
Eu amo Zemeckis, mas ele tá numa fase...
Ele tá numa vibe difícil.
Ah, draga, cara.
E é sério, assim, fase. O primeiro filme... Vou dar real, assim, eu assisti o primeiro filme e assisti a continuação... assisti o remake, né? E aí deu pra comparar bem. O primeiro filme não é bom.
Ele é estranho, assim, mas ele é legal, ele é assustador. É muito legal.
A parte da convenção das bruxas, que tem a transformação, que tem toda, né, tem toda a apresentação ali da Angélica Houston, é sensacional. Mas é basicamente aquela cena, porque todo o resto é um filme muito sinistro, cara. É muito sinistro. Tem pais da criança morrendo, a criança vira rato e não vira gente nunca mais. Cara, é uns bagulho que você fala, meu Deus, mas que... Tipo, o moleque já é órfão... E já mora com a avó, aí a avó tem um problema no coração e ela tá quase morrendo.
Mas, Rogério, terror é isso.
Meu Deus!
Primeiro, tu sabe que é baseado num livro do Roald Dahl.
Ele não gostava de criança, Roald Dahl, pra falar a real.
Não,
não
gostava.
Ele não gostava. O que ele faz na Fantástica Fábrica de Chocolate com as crianças também não é bom.
Tá ligado? Uhum. Achei que você foi bem gentil em dizer só não é bom.
Aquele da magia sedução. Sandra Bullock e Nicole
clássico
Kidman.
Também, da magia sedução.
É o filme que vinha com os aparelhos de DVD na época dos anos 90.
Porque pegaram as duas atrizes mais bonitas da época, né? Mais requisitadas da época, no final dos anos 90, Sandra Bullock e Nicole
Kidman. Esses filmes de bruxa, né? Eles têm vários tipos. Tem realmente o Abracadabra, né? Que é o Hocus Pocus. Ele é muito mais caricato. E aí tem uns que são um pouco mais quietos e pro lado sensual, tipo da magia sedução. Tem alguns que são, assim, que levam pra essa coisa um pouco mais pé no chão, mas que também são sinistros da sua própria maneira, tipo Jovens Bruxas, que é outro grande clássico.
Tem aquele As Bruxas de Eastwick também, né?
O Jack Nicholson. Eu sou uma grande entusiasta de filmes de bruxas, tá? Se vocês tiverem mais filmes de bruxa, me indiquem mais filmes de bruxa. Eu assistirei todos, se puder.
E tem uma bruxa de Blair, né? Que não é bruxa, né? Mas é um...
Não é bruxa, mas foi o melhor delírio coletivo do mundo, do marketing e do mundo da, assim, da vida mesmo, né?
Total.
Impulsionou o gênero, né, do handcam.
Tem uma galera que é muito clássica, né, que gosta aí pro negócio meio roots. E eu acho que não tem coisa mais roots do que os monstros da Universal.
Drácula, Múmia, Frankenstein.
O Homem Invisível, o Fantasma da Ópera, que eles fizeram, que entra também nesse Monsterverse deles. São monstros que lidam muito com a base do terror, sabe? Sim. No caso do Frankenstein, por exemplo, que vem lá do romance da Mary Shelley, já teve várias versões, certo? A clássica do Karloff, pra mim, ainda é a favorita, apesar de eu amar o filme o filme produzido pelo Coppola e dirigido pelo Kenneth Branagh, dirigido e estrelado pelo Kenneth Branagh, mas eu ainda tenho um carinho muito, eu tenho um amor muito grande pela versão original, primeiro porque ela é muito, muito exagerada, sabe?
It's alive!
Existe uma paixão tão grande nesse filme. No fundo, a história do monstro é muito, muito triste, porque ele é uma criança rejeitada, não só pelo criador dele, mas também por todos ao redor dele. E a única coisa que ele queria era ser aceito, sabe? Na versão do Kenneth Branagh, eles exploram muito mais a questão do monstro e tal. Inclusive, a parte principal do monstro, a carcaça dele, vem justamente de quê? De um soldado, de um veterano de guerra, que estavam vacinando ele vacinando a galera em relação à varíola. Ele diz, nossa, as vacinas aí vão me matar, eu não quero tomar. E mata o médico que tá querendo aplicar a vacina dele, e depois é enforcado, sabe? Assistindo o filme, eu até tomei um susto nessa parte. A versão do Kenneth Branagh, por exemplo, é um filme muito melhor, mas ele é um filme menos divertido. Ele é um filme muito grandioso, os cenários são incríveis, os atores são incríveis. A Helena Bonham Carter nesse filme tá uma coisa da natureza, sabe? O De Niro tá incrível, o Kenneth Branagh tá incrível. Mas ele é uma história muito mais levada a séria. Não sei porque o filme clássico já tem quase 100 anos, mas a gente consegue ter um distanciamento e consegue ver um pouco mais de... Ele é um pouco Mambembe, sabe? Enquanto o filme mais recente, ele estava realmente um pouco mais a sério. Eu adoro a história de Frankenstein, é adoro.
É muito legal.
Adoro o Prometeu Moderno.
Todos eles, até o Lobisomem entra no meio disso, né? São histórias de terror. Mas eu fico pensando aqui, você não acha que filmes de exorcismo, eles fogem um pouquinho desses filmes de Halloween? Ou estão dentro também?
Depende do filme de exorcismo.
Invocação do Mal, por exemplo, o próprio Exorcista.
Os Invocações do Mal, e especialmente os últimos, Annabelle, por exemplo, você pode assistir de boas, Eu digo especialmente o Annabelle porque o Annabelle 3, ele basicamente não se levou mais a sério. Ele fez um filme com a garotada, ele fez quase um filme de terror dos anos 80, sabe? Com crianças e tal. O primeiro Invocação do Mal, ele é muito sério, sabe? O segundo também. Esse
ele
terceiro...
é bem sério e muito sinistro.
É, e tem a enfermeira, né? Que é um clássico de fantasia de Halloween, né? A enfermeira do Invocação do Mal, né?
É, eu acho que funciona como coisa de Halloween
não, a freira,
também.
Né?
Como filme pra Halloween.
A freira.
Freira. Calma. Então, mas é porque assim, eu acho que existem várias maneiras de você enxergar o Halloween. Eu, dizendo como uma grande especialista que nunca esteve no Halloween de verdade, posso comentar sobre isso, né? Que é assim, existem as pessoas que olham por um lado um pouco mais de comédia.
Yeah.
E aí vão ver esses filmes que tem um quê de terrorzinho, mas que na verdade são comédias. Tem as pessoas que levam um pouco mais pro lado do slasher, que a gente já comentou aqui várias vezes, né? Que é tipo uma coisa mais gore e tal. E tem a galera que leva pro lado de realmente sinistro e invocação de coisas e espíritos e tal. Então eu acho que conta assim.
Tipo, você pega uma Bruxa da Vida, por exemplo, do Robert Eggers. Em tese ele seria um bom filme de Halloween, mas é um filme muito sério.
Não é.
É um filme... tô dizendo em tese. Mas é um filme que é muito sério.
É um filme bom demais.
Mas não é todo filme que se enquadra em filme de Halloween. Mesmo sendo de terror, ou de terror psicológico, assim.
Não, eu acho que pra funcionar no Halloween, opinião minha, certo? Em my humble opinion, posso estar completamente errado, vocês podem ter opiniões diferentes. Mas eu acho que tem que ter um pezinho, nem que seja só o dedo mindinho, na comédia. Porque é uma festa, gente. Se é uma festa, então você tem que ter... tanto a questão do susto, mas também tem que ter a questão da celebração, do riso, etc. Então, pra mim...
Vou falar um clássico de clássico e que é um dos filmes que eu sou mais apegada, tá? E que não tem um pezinho na comédia. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, é um clássico de Halloween. Não tem um pezinho
ele
na comédia.
Ele... Não, tem um pouquinho, vai. O Cavaleiro Sem Cabeça com aqueles dentes lixados, assim...
Não tem, pô, acho que é só porque vocês perderam a novidade e vocês não acham mais sinistro, mas ele não é engraçado, não, ele é meio assustador.
Esse filme, eu assisti ele no cinema, e aí, pra você ver como é que eu consegui assistir esse filme no cinema, faz muito tempo que eu não assisto, mas eu lembro que tinha uma vibe meio de, o próprio personagem principal, parece que ele tá desconfortável naquela
situação. Não, o Ichabod Green é um cara desconfortável, é um cara que não se sente muito bem na própria pele e tal, mas o, cara... Christopher Walken como cavaleiro, bicho. Pelo amor de Deus.
Meio, né? É meio comédia.
Mas eu gosto também do John Christopher Depp. Eu gosto dele como protagonista do filme aí.
Não, é bom. E é um clássico. Esse aí, cara. Ou que tem de gente que anda assim, com aquela fantasia que é mais comprida assim. E aí parece que o cara não tem a cabeça. Porra, essa daí é clássica demais. No Brasil é mais difícil de achar ainda essa fantasia. Mas nos Estados Unidos usam muito, pô.
É, que é o corpo mais alto assim. É tipo, a sua cabeça tá no peito assim da fantasia.
Pois é, agora eu acho que, sei lá. Eu acho que essa visão que a gente tem de um Halloween um pouco mais engraçado. Vem porque tem muita série que a gente assistiu.
É que o brasileiro é feliz, né? O pessoal adora dizer que o brasileiro é feliz, é alegre.
A gente assiste tanta sitcom que tem especial de Halloween... Que meio que a gente levou pro lado mais engraçaralho mesmo da coisa.
Quem inventou esse negócio, o brasileiro ser feliz, hein, mano? Porque eu não vejo essa felicidade aqui, não.
Pois é, faz tempo que eu não vejo tanta... Não vejo felicidade.
Eu sou é triste, eu escuto é Fresno.
Nos Estados Unidos mesmo e no Canadá, a festa de Halloween que eles fazem lá, ela é assim, da tarde pra noite, é a festa pras crianças, então é coisa de alegria mesmo. A criança vai na rua pedir doce.
Tem um episódio do The Office, que o Jim se fantasia de Popeye.
Eles trabalham fantasiado no Halloween.
Exato.
E aí tem... Acho que, se não me engano, no primeiro ele não vai fantasiado. E aí ele fala que ele tá fantasiado de Jim, é um negócio do gênero, e aí o Dwight fica... Tem um episódio que ele tá fantasiado de Dwight, não tem?
Tá. É muito bom isso aí. Michael!
Roubo de identidade é pra ser levado a sério, Jim!
Incrível. Ele disse que era bem baratinho. Custou tipo $12.
Muito boa, cara, muito boa. Pra falar a verdade, assim, antes de falar dos episódios, uma coisa que eu acho que tem que entrar nos filmes de Halloween quando a gente fala sobre eles é alguma coisa que tem a ver com aquele terror lendário, sabe? Principalmente celta e tal, porque o próprio Halloween, ele é baseado em festas celtas antigas, né? Tipo, eles cultuavam deuses e deus e tal, e aí tinham vários festivais, e tinha um festival que chamavam de Samhain, que é chamado de Halloween, que marcava a morte de um deus. E aí depois nasce outros deuses e tudo mais.
E aí virou a noite de todos os santos.
Exato, por isso que ele é em 31 de outubro, que é quando os véus separam o mundo dos vivos e dos mortos. Aliás, o véu que separa o mundo dos vivos e dos mortos, ele fica mais fino. E aí os fantasmas vêm e vão como eles querem, exatamente.
Pra visitar a nossa realidade, justo na noite de Halloween.
O carro celta foi em homenagem a isso aí?
Meu Deus.
Cara, quando o Rogério falou, inclusive isso aí é celta, e ele ficou em silêncio um segundo, eu tive certeza absoluta que o Júlio ia falar Deus. No carro,
a Kátia,
cara.
Ela enxergou as engrenagens do cérebro do Júlio de Filho.
Eu escolhi ignorar, cara. Sério, eu escolhi ignorar, mas eu sabia que não seria pra sempre.
Eu gosto do... É que se confunde, né? O dia das bruxas, o Halloween, o dia delas mortas, né? Que...
Não, então, o dia dos mortos é no dia 2 de novembro, não é por acaso.
Pouco depois, né?
Exatamente. E aí, o dia 1º, se não me engano, é o dia dos vivos, não é? Pra lógica pagã lá dos celtas, não do carro... O Samhain, ele era tipo uma espécie de ano novo pagão, porque ele era o primeiro e o último festival.
É uma pessoa que compra um carro à vista, né? Um pagão.
Eu acho que até o ouvinte ouviu,
eu falei besteira.
Meu Facepalm agora.
Meu Deus do céu.
Eu acho que chega.
Ó, eu falei besteira. Na verdade, o dia 1 não é o dia dos vivos, eu falei besteira. É o dia de todos os santos.
Yes.
Então é o Hallows Eve.
É o dia 1º e aí no dia 2 é o dia dos mortos. É isso.
É porque, na verdade, o Halloween, que a gente chama que tem esse negócio de All Hallows Eve, é tipo a noite de todos os santos.
Exatamente.
É tipo o Natal, que a gente não sabe se comemora de madrugada ou no outro dia, sabe?
É, porque o...
Pra mim, até hoje o Natal é uma coisa muito confusa. É, mas é tipo assim, porque a gente comemora dia 24 à noite, e eu fico, tá, mas e que dia é o aniversário mesmo do cara?
O negócio do cara é ótimo, né?
Olha, eu te garanto que não foi dezembro.
O aniversário do Josué, quando é...
Então, mas é porque você tá comemorando o feliz aniversário de Jesus, né? Inclusive, eu já fui pra várias festas de Natal em que as pessoas cantam parabéns pra você nessa data querida.
Sim,
para Jesus.
Acontece, tem várias festas que acontecem.
E no Jesus aí, mano. Todo mundo canta.
Não, mas é que aqui no Brasil a gente é apressado, cara. No mundo inteiro as pessoas comemoram o Natal no dia 25. Aí eles
não,
é o almoço.
Eu acho engraçado a coisa de cantar parabéns, é engraçado.
O carnaval começa na sexta, Kátia, aqui. Era pra ser no sábado.
É verdade.
Então, mas aí eu que não sou uma pessoa tão de carnaval e tão de Natal, pra mim é extremamente confuso, porque eu nunca sei quando que realmente começou, sabe?
E o Réveillon?
É porque
Réveillon também é o mesmo esquema, dia 31.
Não, mas aí todo mundo
Réveillon,
sabe,
tudo bem,
porque
vai ser
o Réveillon é a madrugada, o Réveillon é meia-noite e 00.
Mas antes tá todo mundo melado, né, e fica meia-noite que nem um zumbi.
Não, mas
olhando
aí eu não tenho
cima,
como discutir isso aí, né?
Já tá todo mundo bêbado.
Cara, eu fico lembrando da minha primeira foto de 2020, e é como se eu já soubesse, sabe? Meu Deus, cara, indescritível. Eu tô, tipo, sabe qual é aquela minha postura de deitada numa cadeira? Que a minha cara já foi meio pra dentro, assim, aí eu tô só com um papinho, e um óculos daquele dizendo 2020, com a boca meio aberta, assim, meio cochilando. Que foto horrível.
É duro. Uma coisa clássica de Halloween, que a gente não pode deixar de falar aqui, é os Simpsons. Que... Todos os anos tem o episódio da Casa do Terror, né? A Casa da Árvore do Terror, onde eles fazem ali pequenos... Normalmente são três historinhas dentro de cada episódio. Uhum. Já tá no quê? No 32, se não me engano.
32, cara. É dia 10 de outubro. Cara, e todo mundo tem o seu favorito, certo? Tem um que eu lembro muito. O da pata do macaco.
Eu só lembro do episódio do Brasil, do Simpsons. É a única coisa que eu lembro.
Meu Deus.
Cara, o da pata do macaco. Cara, o Dio Iluminado, cara.
É. O Dio Iluminado é incrível. Eu acho que são episódios muito bons, porque eles saem bem do padrão dos Simpsons, assim.
Cara, tem um que se tornou clássico aqui pro Brasil, né? Que é o que o Homer, ele começa a viajar no tempo. E ele vai pro meio do tempo dos dinossauros. Aí cada passo que ele dá, acaba dando uma alteração. Aí ele dá um passo, aí volta. Aí todo mundo tem, por exemplo, cauda ainda, entendeu? Então ele vai e volta e vivem numa utopia, só que não inventaram as rosquinhas. Aí ele... surta! Aí tem um que ele vai e volta e parece que tá tudo normal, mas o Flanders virou o grande irmão. Que torna esse episódio ainda mais louco pra os dias de hoje, especialmente pra esse ano. É o que ele vai e volta, e aí ele vai pra Marge. Marge, que dia é hoje? Existem rosquinhas, pelo amor de Deus, fala! Aí ela diz, não, as rosquinhas estão na mesa e hoje é domingo e tem o Domingão do Faustão.
É, tem a dublagem. A dublagem é foda. Não, cara, a dublagem clássica não é maravilhosa.
Não tem mais. Agora acabou, inclusive. É.
Não tem mais dublagem?
Não, não tem mais dublagem, porque não Faustão.
Ah, não tem mais Faustão, exatamente.
Mas
eu
tem
tinha esquecido
ainda.
Já.
Não tem mais o programa, no caso, Simpsons. Faustão continua.
Simpsons já, o Simpsons continua e o Faustão já acabou. Mas o que eu gosto muito desses episódios de Halloween dos Simpsons é que eles fazem uma coisa que é essa inovação que eles não fazem, tipo, o ano inteiro. Você vai assistir os episódios, eles são todos meio parecidos. Aí vai pro lugar do mundo, aí tira sarro lá, bibi. Mas, tipo, é aquela continuidade que já meio que deu. Eu não conheço ninguém mais que assiste Simpsons, assim. Mas os episódios de terror, eles sempre são muito diferentes. E isso é bacana porque, assim, a animação, ela te permite isso.
E virou um costume.
Total.
Mesmo pra quem não acompanha.
E, tipo, eu assisto os de terror. Eu gosto bastante, assim. Mas eu não tenho assistido o resto. Mas os de terror eu assisto porque é isso, sabe? É esse negócio de soltar um pouco a criatividade que é muito preso,
Rogério,
no Simpsons. Eu não sei se eles são...
Um dos episódios desse ano, eles fazem uma paródia de Parasita.
No de terror, né?
No de terror.
Eu não assisti o desse ano ainda, mas vou assistir. Porque é muito bom. É muito bom,
eu
cara.
Acho que deve maneirar nos spoilers aí.
Por favor. Porque...
Ah, mas é só... Né? Tá bom.
Spoiler demais, mano. Já foi isso, mano.
Ué, se eu não soubesse isso aí, eu ia demorar mais pra assistir agora. Eu
não
assistir
vou ver,
rápido.
Não. Deve spoiler.
Você já não ia ver mesmo?
Exatamente. Exatamente, falamos aqui sobre Halloween, exatamente. Esta festa do povo, né? Essa festa que é nossa agora. Essa festa que faz parte da nossa rotina. Todos os anos vamos comemorar Halloween.
É isso aí, vamos mesmo.
Já virou tradição, Rapadura Win.
Sim.
É uma tradição.
É isso aí.
Oficial.
Sinto muito quem não gosta.
Se fantasie também, mande fotos pra gente, @ cinema com rapadura. Queremos ver você participando da festa. É isso, finalizamos?
Eu acho que a gente precisa, só um minuto antes da gente sair, a gente precisa falar de algumas coisas que as pessoas vão reclamar. Mas vocês não falaram disso e tal, só jogar por cima. O Goose Gumps, que é um filme basicamente filme de Halloween.
Goosebumps.
O Monster Squad.
Deu a louca nos monstros.
Exatamente, que é um filme muito de Halloween também.
E que aquela coisa, quando a gente assistia quando criança, tinha umas piadas ali que meio que passavam, sabe? E a gente não notava, e que depois
notava,
quando a gente cresce...
Com certeza não. A Noiva Cadáver, que também é um baita filme de Halloween. O ET se passa no Halloween. Tem o WandaVision, que tem um episódio importantíssimo que se passa no Halloween.
Importantíssimo. E eu acho que esse Wanda. Halloween vai bombar, viu? Vai ter muita gente vestida de Wanda.
Vai. Eu também acho, hein, cara?
Wanda.
É legal, e é uma fantasia que não é tão difícil de fazer, né?
Se eu tivesse tempo, eu fazia a fantasia do Visão fantasiado de Halloween,
porra,
sabe?
É verdade.
Dá tempo?
Dá não.
A gente tem o quê? 2 dias? Ah, minha de meu Wallace eu fiz em 1, vai dar certo, pô.
Meu Wallace tá vestido como pessoa normal?
Não, eu saí pra comprar até blusa. Saí pra comprar uma seringa. Encontrei no centro da cidade uma peruca, eu tô louca, ali eu fui longe.
Parabéns, Kátia, você foi numa farmácia, numa Riachuelo.
Não, eu fui no centro da cidade de Fortaleza, Jurandir Filho.
Hotel Transilvânia, que a gente não falou também, tem, tem 4 já hotel Transilvânia. Paranorma também, que é um
Paranorma
de terror também de Halloween. E é isso. E os Scooby-Doo, né, cara? Scooby-Doo sempre de Halloween. Clássico do Halloween é Scooby-Doo. E eu acho que é uma das melhores fantasias.
Sicas. Dá pra fazer, pô. Aquela, né, chateada.
A gente pensou tarde demais.
A fantasia do Halloween desse ano é a boneca de Round 6. E a roupa vermelha, né, do triângulo quadrado do Round 6 também.
E dica pra quem vai amanhã em festa, né, porque esse podcast tá saindo na sexta-feira. Dica pra quem vai amanhã no Halloween, na festa de Halloween, que vai ser no sábado à noite... Já estão vendendo as máscaras de Round 6, tá? Só pra avisar vocês. Tá uma pequena pedradinha? Tá. Mas é igualzinho ao original, então...
Ora já, devem estar vendendo desde o dia 2
não estavam não, eu procurei. Eu procurei na internet e não tinha lugar nenhum, só tinha pra importar.
Na internet, mas se tu tivesse saído na rua, eu aposto que tu achava.
Ah, mas eu tinha ido numa loja antes e não tinha. E aí agora eu cheguei lá na Forte. Tinha do quadrado, tinha do triângulo e tinha da bolinha e tinha do mestre.
Oh.
Sabe a do mestre? É a mais legal de todas, cara. Muito legal.
É a mais
muito legal.
Mesmo.
Só que já era tarde demais e também a gente não vai usar máscara, não sei.
A gente tem que se preparar uns 3 meses antes, não 2 dias antes. Sabe?
Seguro pro carnaval também, né? Tem umas que dá pra usar no carnaval. E é bom aqui, agora no Brasil, a gente tem 2 festas que dá pra se fantasiar, cara.
Carnaval
vai ser demais.
Carnaval, já estou encomendando as coisas e... Eu e a Mari, a gente sempre faz combinando, então no próximo ano já saibam. 2022 teremos uma fantasia de batata e ketchup.
Nossa! Você sabe
podia
que...
ser mais polêmico, né? Podia ser um pedaço de pizza e ketchup, né? Aí seria uma fantasia polêmica.
Seria maravilhoso.
Nossa, e seria a tua cara,
Júlio. Uma boa ideia, inclusive. Gostei.
Você sabe que quando eu era mais jovem, eu... Nessa época que eu ia no carnaval de roupão, a gente chamava de carnaval sem lei. Putz, saía e não pegava ninguém, mas a gente falava que era carnaval sem lei. 2022 vai ser o carnaval sem lei. É garantido.
Calígula.
Não pra mim. Mas pra molecada aí vai ser demais.
Tem umas histórias do Nelson Rodrigues que dizem que depois que teve a epidemia lá de gripe espanhola, né? Quando veio o carnaval depois, o pessoal tava com toda aquela energia acumulada, né? Misturada com luto, misturada com energia acumulada e tal. Dizem que foi um dos carnavais mais loucos de todos os tempos.
E sim, e teve um baby boom 9 meses depois. Sabe-se lá Deus por quê.
O Siqueira, como é Nelson Rodrigues, como era a musiquinha? Era... Pang, 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 pang. A vida como ela é? É, a vida como
ela é. É, a vida como ela é.
O clássico.
Antes de terminar aqui, temos que agradecer novamente ao pessoal da Fanta que tornou esse episódio possível. Muito obrigado mais uma vez. É muito bom uma marca assim, né, que volta para apoiar o conteúdo da gente. A gente sempre gosta desses retornos. E fica aquela sensação que a gente fez um bom trabalho, né, Kati?
Fica uma sensação ainda mais maravilhosa de saber que durante todo o podcast a gente pode simplesmente mutar o microfone e ficar mastigando os snacks e tomando Fanta. Caraca, a felicidade aqui é essa.
O Joel tá lascado pra editar isso aqui.
Perdoe, Joel.
Se você está ouvindo esse podcast na data de lançamento, dia 21 de outubro, de 2021, às 21 horas, estaremos ao vivo no canal da Twitch do Rapadura, né? twitch.tv/cinemacomrapadura. Ou só pesquisar Cinema com Rapadura lá na Twitch. E você vai assistir a nossa live de Halloween, em que estaremos todos trajados, fantasiados, para esta festa especial, mais um Rapadura Win.
Ai, vai ser muito especial, por favor. Quero todo mundo lá.
Com certeza. É isso, gente. Burra Halloween e até semana que vem. Tchau.